uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Just like a memory, I know. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, onde nós abordamos os temas espirituais em geral. Como sempre faço, abri o programa com uma bela canção logo depois da vinheta, e essa é uma canção que eu gosto muito. Ela se chama Just Memory, é de uma banda inglesa de rock progressivo chamada Palace. Esse é um CD do ano de 92 chamado Knight Move to Edge. Eu vou repetir, Palace é o nome da banda, o nome do CD Knight Move to Edge, e o nome da música Just Memory. Esse CD do ano de 92, e o trabalho de guitarra dessa banda é muito legal. Inclusive o Tomás quer emprestado, mas eu não vou emprestar para ele. Ele que escute aquele CD de Bonde do Tigrão, né? O de axé também que você tem lá. Tomás que está voltando de férias aí. Tudo bom, Tomás? Apesar de você foi para a praia, dizer que você foi para o Nordeste, né? Voltou queimadinho assim. Tomou banho de chuva também. Que legal, hein, cara? Tirou umas férias. Mas por que você voltou feio igual antes? Porque quando o cara tira férias, ele tem que voltar assim, desencanado, queimado de sol, renovado. Mas você voltou do mesmo jeito, cara. Quer dizer, essas férias que você tirou foi aqui em Santana mesmo, eu acho. Foi no Nordeste de Santana, né? Aqui mesmo em São Paulo, tá certo. Nosso amigo Tomás aí, que desde que eu vim fazer o programa aqui na Rádio 99, tá aí junto com a gente. Bom, eu trouxe uma pessoa para entrevistar aqui hoje, muito bacana, que provavelmente muitos de vocês conhecem da TV, talvez não associem diretamente com o nome, mas à medida que nós formos conversando, vocês vão associar ele com alguns personagens de novelas da Globo, principalmente. E ele está fazendo um trabalho muito bonito aqui em São Paulo, interpretando o Gandhi, o Mahatma Gandhi, num monólogo muito legal, onde ele praticamente incorpora o personagem, né, o Gandhi, fazendo a apologia da paz, o trabalho dele pacífico, de esclarecimento, muito legal, e eu trouxe ele aqui para falar desse trabalho. Está dentro da temática do programa. O Gandhi foi um dos grandes mestres da Índia, com seu trabalho de pacificação, seu trabalho de não violência, que até hoje repercute em tantas mentes abertas à questão da paz mundial, tantos corações. E esse trabalho que esse nosso amigo que está aqui, que é um grande ator, está realizando, vem revivificando esse trabalho, vivificando o trabalho do Gandhi. Então nós vamos bater um papo aqui hoje com o nosso amigo João Signorelli, que é um ator muito conhecido aqui do Brasil, devido a vários papéis que ele interpretou em novelas, principalmente da Rede Globo, e ele está fazendo essa peça sobre o Gandhi aqui em São Paulo. E eu trouxe ele para bater um papo aqui com a gente. Também está aqui no estúdio nosso amigo Maurício Santini, jornalista, um grande amigo meu, poeta, escritor, né, que foi quem me apresentou ao João Signorelli há um tempo atrás. Está aqui junto, vai bater um papinho também com a gente. João, boa noite.
Boa noite, Wagner. Boa
noite,
ouvintes.
Tudo bom com você?
Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você de novo, perto de você.
João, para os ouvintes associarem o nome João Signorelli com a pessoa, porque você sabe, televisão é uma coisa visual.
Exatamente.
Né? Então, conta pra gente aqui alguns dos personagens que você interpretou em novelas, até para o pessoal lembrar um pouquinho e associar você com esses personagens.
Na Globo, Wagner, eu fiz Super Manuela, fazia o Nando, depois fiz Voltei Pra Você, fazia um personagem chamado Vado. A novela que eu fiz, que fez mais sucesso, era Bebê a Bordo, que eu fazia o Celso. Depois eu fiz Top Model, fazia o Delegado Ataíde. Dono do Mundo, fazia o Pinta. Fiz duas minisséries, Grande Sertão Veredas e Aquarela do Brasil. E fiz depois uma participação na novela Senhora do Destino, onde eu fazia o sequestrador da Duda, da personagem Duda. Fiz uma participação rápida em América também, um turco dono de uma loja de tecido, onde a Juliana Paz transava com o meu funcionário, ele trancava as portas, achava que estava sendo assaltado, chamava a polícia, era uma confusão danada. E também trabalhei na Instituta Manchete, né? Fiz Dona Beija, Mania de Querer, trabalhei muito tempo na Band também, fiz o Todo Poderoso, Os Imigrantes, Serras Azuis. No SBT fiz Meus Filhos, Minha Vida.
Caramba, bastante coisa, né, João? Bom, você está fazendo aqui em São Paulo, já há algum tempo, o monólogo onde você praticamente incorpora o Gandhi no sentido teatral, né? E o que que levou você a montar esse trabalho sobre o Gandhi? Qual é a repercussão que esse trabalho está tendo com o público que vai assistir e também com você, ser humano, João, depois que você começou a acoplar o personagem? Mudou alguma coisa? Trouxe algum ensinamento para você, pessoa? Fala um pouquinho disso.
Wagner, a gente não dá para passar incólume por um personagem como esse, né? Então mudou muita coisa na minha vida. Realmente, eu sei que eu sou um homem antes do Gandhi e outro homem depois do Gandhi. Mas, na verdade, para responder a tua pergunta como você começou, eu fui chamado pelo diretor, que é o Miguel Filiage, para abrir um fórum sobre recursos humanos, cujo tema era liderança. E porque o dono de uma revista chamada RH queria levar os valores espirituais, os valores humanos para o mundo corporativo, para o mundo empresarial. E preparou esse fórum e pediu para o Miguel apresentar um trabalho de teatro que acoplasse esses temas espiritualistas, de valores humanos, de ética. E o Miguel, pensando no grande líder do século XX, o Gandhi, e já achando que eu era meio parecido com ele, coisa que eu não achava que era, só depois que eu raspei a cabeça que eu vi que realmente tem uma semelhança muito forte, fizemos a peça. Apresentamos esse fórum e o Miguel falou: olha, João, tem uma empresa aí que já quer 4 espetáculos e acabou. Eu falei: como acabou? Um trabalho lindo desse, depois de 4 meses de ensaio. Falei: então assume a produção e toca. Aí eu comecei a fazer num bar na Vila Madalena, aos domingos. Depois fui para um restaurante vegetariano chamado Sátiva. Fui para um teatro chamado Teatro de Arena. Depois para o Teatro Estúdio 184 na Praça Roosevelt. E aí comecei a dar algumas entrevistas em alguns programas de televisão, alguns programas de rádio. E aí as pessoas de empresas, universidades, escolas de yoga, colégios, no ensino médio, começaram a me descobrir nesses espaços, e aí começaram a me contratar para eu levar os espetáculos nos seus espaços. Isso já fazem 3 anos e 5 meses. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque eu, num determinado momento dos ensaios, percebi que se eu não fizesse alguma coisa na minha vida, eu não ia ter condições de levar esse personagem e ter a credibilidade necessária para fazê-lo.
Porque não dá para fazer um personagem igual o Gandhi, que falava de paz, que é um ícone mundial, não só da Índia, mas respeitado no mundo inteiro até hoje, pela alma do cara, o que ele falava, os valores de paz e de ética. Não dá para interpretar friamente, né? Não. Você é, de alguma maneira, aquilo que está na sua boca, que são as ideias do personagem. E você passando ali, você acaba tendo uma ressonância com aquilo acaba causando alguma mudança, de alguma maneira, né?
É verdade. É o que você falou, Wagner. Você tem toda a razão. Não dá para ser um teatro apenas como a gente está acostumado a ver, fazer um personagem, construir um personagem através da técnica, né? Eu tinha que falar com a minha alma, com o meu coração. Então, eu tinha que ser verdadeiro em muitos momentos da minha vida para essa alma, para esse coração ser visível para o público. Então, eu percebi que eu tinha que mudar algumas coisas na minha vida. A primeira coisa que eu tentei mudar, que eu estou conseguindo acho que 99%, é parar com as mentiras ditas sociais, né? Aquelas mentirinhas que você comete e você acha que não vai causar dano nenhum nas relações humanas, mas são devastadoras. Tipo assim, eu marcar um encontro, falar: Wagner, eu vou no teu programa, e chegar atrasado e culpar o trânsito, quando na verdade eu que me atrasei, eu que me enrolei em outro compromisso. Porque as pessoas não são bobas, né? Elas percebem quando você está falando a verdade ou quando você está mentindo. E quando você começa a ser verdadeiro com a pessoa se sente respeitada. E ela começa a te respeitar também e começa a ser verdadeira com você. Então você muda totalmente as relações e começa a criar uma teia de transparência, de verdade, que num relacionamento humano é maravilhoso. Então isso é lindo, poder praticar isso e levar isso para o teatro também. E,
inclusive, era uma das coisas que o Gandhi ensinava, esse lance, essas pequenas mentiras que a gente faz aqui no trato social, né? Esse que você está falando é bem comum. Olha, eu me atrasei por causa da chuva, por causa do trânsito. Porque eu falo assim: olha, eu me atrasei porque eu bobiei mesmo no horário.
Eu dormi até mais tarde.
Até mais tarde, né? E é uma coisa que todo mundo faz. E outras pequenas coisas do dia a dia.
Porque todos os estímulos externos nos levam para mentir, né? Infelizmente ou felizmente, a gente vive num tempo em que a mentira é muito valorizada, né? A mídia, todas as relações são baseadas numa hipocrisia. Então, se você começa a ser diferente, é muito legal que você começa a mudar nos pequenos relacionamentos, aí aumenta para uma coisa maior.
Ô, João, né? Você está realizando o monólogo do Gandhi aonde, aqui em São Paulo?
Olha, Wagner, aqui em São Paulo eu estou no Teatro Ruth Escobar. Estamos no final de uma temporada. Nós temos um espetáculo hoje, dia 30, quinta-feira.
Você vai sair daqui correndo.
Sair daqui correndo, vou pro teatro. E temos mais um espetáculo apenas nesse ano, que é no dia 14 de dezembro, que é uma quinta-feira também, às 21 horas. Mas, paralelamente a isso, nós temos visitado várias escolas de yoga, universidades, espaços como o seu espaço. Aliás, fizemos 2 espetáculos lá.
Maravilhosos. Muito legais. Vamos fazer ano que vem mais um.
Que energia poderosa e muito positiva que você imprime lá com o teu pessoal. Então temos vários espaços que a gente está indo. Então, de repente, se eu puder deixar um telefone
então,
de contato.
Deixa um telefone de contato. Pessoal, o João Cionelli, ele está fazendo o monólogo do Grande em vários espaços. Fez lá na nossa escola no IPPB. Se você tiver um grupo que quiser assistir esse monólogo, o João vai, né, cobra um preço baratinho. É o trabalho dele, é profissional, e faz um trabalho super legal que emociona todo mundo, todas as pessoas gostam, as pessoas que têm um centro espírita, uma academia de yoga, um grupo espiritualista, mesmo grupos que se reúnem
em casa,
né? O João vai, é só combinar, o texto que ele interpreta é fantástico, é todo baseado nos ensinamentos do Grande e é realmente emocionante. O João esteve fazendo lá no IPPB, eu senti uma energia muito legal quando o João estava fazendo, porque envolve outros planos, quando você fala desses temas, seres espirituais ligados àquela temática, eles acabam mandando uma luz, um amor, para aquilo fluir, aí aquele grupo de pessoas está ali assistindo, forma-se um campo energético invisível, beneficia todo mundo, é muito legal. Qual é o telefone, João, para quem quiser entrar em contato?
O telefone é 11-98-16-0504.
Novamente.
11-98-16-0504.
Você aceita convite de grupos em outros estados, outras
cidades? Aceito também.
Porque o programa, a rádio só pega aqui em São Paulo. E pega em várias cidades do interior também. Mas acaba que muita gente escuta o programa diretamente online pela internet.
Ah, entendi.
Então nós temos ouvintes escutando a gente agora de vários lugares do Brasil e fora do país.
Aceito, sim.
E depois as gravações do programa, elas ficam dentro do site do IPPB, ficam lá. Então daqui a um mês alguém vai escutar a entrevista.
Que bom.
Nós temos ouvintes na Austrália, no Japão, que são brasileiros que moram lá.
Entendi.
Ou escutam online ou escutam depois lá pelo site. Então, aqui no Brasil.
Que bom, aqui a repercussão boa, né?
Talvez alguém de fora procure você,
pode procurar,
de alguma outra
com o maior
cidade.
Prazer, com o maior prazer.
Seria legal.
Inclusive, né, nessa época de final de ano, né, tem feito muitas festas assim, particulares de Natal, que as famílias se reúnem e contratam para falar dessa mensagem de paz,
legal,
de amor.
Hein?
Então, o final do ano é muito curioso, porque eu tenho feito muitas festas particulares nas casas mesmo das famílias. E o teatro, né, vou deixar o endereço do teatro, que temos hoje espetáculo às 21 horas, e dia 14 de dezembro, que é o Teatro Ruth Escobar, que é muito conhecido aqui em São Paulo, que fica na Rua dos Ingleses, 209.
É às 21 horas, essa quinta
e dia 14 de dezembro.
E dia 14 de
dezembro. Porque dia 7 de dezembro nós vamos estar em Teresina, no Piauí,
que legal.
Fazendo espetáculo. Vamos
então,
fazer...
pessoal, vocês podem ir no dia 14, porque hoje vai ficar meio em cima, até o pessoal que está ouvindo.
É.
No dia 14, às 21 horas, no Teatro Ruth Escobar, aqui em São Paulo, para assistir o monólogo.
O telefone do
teatro,
né?
É, deixa, por favor.
É, o telefone lá é 3289-2358.
Novamente.
3289-2358.
Ô, João, além desse lance das mentiras, o que você extrai, assim, dos ensinamentos do Mahatma Gandhi? Assim, o que a gente sabe, paz, transparência, ética, assim, o que você pode falar desses ensinamentos aqui que possa passar alguma coisa legal para os ouvintes? Toques que o Gandhi dava, exemplos que ele fazia. Você pode citar alguma coisa?
É, tem a conduta única também, né, que é muito legal, que a gente fala no espetáculo, que foi outra coisa que eu estou tentando praticar na minha vida. Essa eu já consigo praticar uns 70%. Que é eu falar exatamente aquilo que eu prometo. Porque quando você faz uma promessa para uma pessoa e cumpre, você traz felicidade para ela, né? Então você ter uma conduta onde falar, Wagner, eu vou no teu programa, eu venho, aconteça o que aconteceu, eu estou aqui às 7 horas para conversar com você e manter essa conduta única na nossa vida particular. E uma outra coisa também que é muito legal, que eu tenho conseguido, graças a Deus, trilhar esse caminho, que é o amor incondicional por todas as formas de vida, né? Você respeitar as diferenças, respeitar o outro, a crença do outro, a opção do outro. Então, esse ensinamento do Gandhi é muito legal. E você vê que na diferença que está o grande aprendizado. E você se transformar para você ser... para você ser aquela transformação que você quer ver no mundo. Então não adianta você só falar, você tem que dar o exemplo.
O lance da conduta única, ele é muito importante, até mesmo em relação às crianças, porque os pais mentem muito para as crianças.
Demais.
Promete uma coisa e não faz, e você acostuma eles a fazer o mesmo padrão.
Exatamente.
Se você cumpre o que você promete, ali na boa, é íntegro,
seu filho...
Pega você como exemplo e começa a ser íntegro também, né?
Tem um músico que eu gosto muito, inclusive a gente começava o espetáculo com uma canção dele, agora a gente mudou porque a gente colocou um mantra, que é o Bob Marley, né? A gente começava o espetáculo com a Radiation Song. E tem uma canção do Bob Marley muito antiga que ele fala, conte sempre a verdade para as crianças, né? Tell the truth to the children. Então, é muito legal essa coisa que os poetas, os cantores, alguns músicos, são os gandinhos hoje em dia, né?
Os minigandes.
Os minigandes. E o Bob Marley eu considero que seja um gandinho, porque ele deixou uma mensagem também de verdade, de paz. Então, essa coisa que você falou, vamos dar um exemplo às crianças, vamos trabalhar na educação, né? Dar exemplo, ser verdadeiros, mostrar o caminho do amor, o caminho da verdade, da justiça, né? Da ética, porque aí a gente vai conseguir transformar esse planeta que é tão lindo.
Maurício Santini, deixa eu apresentar o Maurício aqui. Maurício Santini é jornalista, é escritor, poeta, é um grande amigo de muitos anos, e foi o Maurício que me apresentou para o João. Em primeiro lugar, seu mal educado, dá boa noite.
Boa noite.
Para os ouvintes.
Boa noite,
você já ia entrando aí na área.
Na verdade, a gente se empolga e quer já fazer uma pergunta como repórter.
Dá um boa noite pro Tomás, né? Ele fica
boa
com
noite,
ciúme também.
Tomás. Boa noite, a careca tá um pouquinho queimada. Muito
tá
bem,
vendo? Né? Tá, pra vocês verem como ele é mentira. Tem testemunhas aqui. O João Maurício, que ele está com a calva dele meio queimada. Mas eu não sei, acho que foi na laje. Não foi na praia. Você ficou em cima da laje no sol de meio-dia. Ele mora ali em Santana, né? Fala, Maurício.
Eu queria aproveitar e agradecer o espaço aí dado pelo Wagner, pro João Fiorelli. E você está dizendo a relação do exemplo, né, da conduta única. E tem uma parte do seu espetáculo, porque eu fui ver o seu espetáculo uma série de vezes, né? E tem uma parte do seu espetáculo que fala exatamente sobre o cerne da questão da conduta única, que é a questão do açúcar para a criança. Eu não sei se você poderia
contar essa história
em forma de Gandhi, quer dizer, transformar a fala do Gandhi aqui, tá, no ato, claro, aqui na rádio, assim, incorporar um pouquinho assim do Gandhi para os ouvintes, será que é possível?
Claro, a hora que você quiser, agora ou depois?
Vamos agora, acho que dá tempo, vamos lá.
Bom, é no meio do espetáculo que isso acontece, né? Então ele diz assim: estava em minha casa um dia tecendo minha própria roupa, quando entrou uma jovem mãe com seu filho de 8 anos. Essa jovem mãe se dirigiu a mim e me pediu: Bapu. Bem, Bapu era um modo carinhoso como os indianos me chamavam, que equivale a papai. Ela me disse: Bapu, por gentileza, peça ao meu filho para parar de comer açúcar. Ele come muito açúcar. Então eu lhes disse: por gentileza, voltem na semana que vem. Na semana seguinte eles voltaram e eu fui conversar com o garoto. E quando eu converso com uma criança, eu gosto de me abaixar para ficar no mesmo nível de olhar da criança. E lhe disse: meu filho, eu acho que você realmente deveria parar de comer açúcar. O açúcar faz tão mal para o nosso organismo. Nisso, a mãe se vira indignada para mim e me diz: mas Bapu, eu não estou entendendo mais nada. Por que não fizeste perder uma semana? Por que não disseste a nós isso há uma semana atrás? Então, eu lhe respondi: é que até uma semana atrás, eu também comia açúcar.
Ou seja, ele não podia falar para a criança parar de comer açúcar porque ele comia açúcar. Ele tinha que dar o exemplo.
Exatamente.
Então ele esperou uma semana, ele parou de comer açúcar e aí ele falou para a criança porque ele então era o exemplo daquilo.
Exatamente.
Né?
Então a vida dele foi sempre assim, né?
É, o grande...
Através dos exemplos.
É. Bom, a gente vai fazer um intervalo daqui a pouco. Maurício, vamos ter uma surpresa. Vamos fazer a surpresa para ele agora, porque depois do intervalo a gente abre para os ouvintes ligarem. Tem uma surpresa, o João também não está sabendo disso, é surpresa, nem o Gandhi do astral sabe disso.
As coisas que vêm do Maurício.
Talvez o Gandhi saiba do lado de lá. O Maurício escreveu um poema, o Maurício é um poeta brilhante, eu sou admirador do estilo do Maurício de escrever, e ele fez um poema para o João, chamado A Grande Alma do Artista, em homenagem ao João Senhorelli. Então, eu quero que você próprio, Maurício, leia o texto aqui. O que você quer?
Eu queria uma musiquinha.
Uma
de
música
fundo,
de fundo.
Uma coisa bem suave.
O que você tem aí? Uma coisa bem suave. Você que vai escolher, ele disse que ele que quer escolher, Maurício.
Ah, não.
Então, tá bom. Pessoal, trilha sonora do nosso amigo Tomás. Poema do Maurício, em homenagem ao João Senhorelli, apresentação Wagner Bosch. Vai ficar o time completo, participação da Rosa, que está ali no estúdio também, que trouxe um cafezinho delicioso aqui para gente. Então, libera o som aí, Tomás, e o Maurício vai ler o poema junto.
A Grande Alma do Artista. O teatro do seu ator é uma das formas mais puras de mediunismo. É pela arte de contracenar que incorporamos os personagens e muitas vezes a alma dos próprios. Trajamos a roupa e a carne, calçamos as sandálias e os pés. Em muitos atos, nos desnudamos, noutros, usamos as máscaras. E cada apresentação é uma roda viva de encarnações. A ação de encarnar a luz não é para qualquer corpo doce ator. É tarefa dos que vestem os figurinos do bem e da compaixão. A psicofonia do enredo, a voz que sai pelo coração, só encontra eco nas cordas vocais de um instrumento afinado. Além disso, doce ator, portar na testa a lanterna do olho que vê e auscultar o silêncio das plateias ocultas que vibram as mensagens da não-violência não é mera coincidência. Saiba, doce ator, que o personagem escolhe o médium e que o hálito da grande alma que da tua boca sai aos poucos produz o mel das palavras que adocicam a vida de muitos. Mudam-se os cenários, trocam-se os vestuários, mas o coração fica. O coração é uma única peça só. A iluminação vem mais de dentro do que de fora, e a trilha sonora é o sibilar da alma que voa mais alto em direção ao espetáculo da vida. Este é o destino de uma boa companhia. Saiba, doce ator, que por detrás das cortinas daquilo que não se pode ver, existem coxias que cochicham obras divinas aos ouvidos que sabem ouvir. São como preces que chegam ao peito dos que assistem. E a montagem, doce ator, fica por conta do grande diretor do universo. Por final e sem fim, doce ator, enquanto centenas de palmas juntam-se a ti pelos teatros e espaços de improviso na Terra, os espaços siderais lotam suas arenas e aplaudem cada gesto de sol, cada palavra de céu, cada oração, cada candura e devoção, e a emoção de ser parte, doce ator, da trupe que encena o amor nos palcos da grande alma do artista.
Uma surpresa, João, para você. Nossa, o Maurício fez de improviso o poema.
Que coisa linda, Maurício. Que coisa linda. Nossa.
Você pensa que é só o grande que passa coisa boa para você? Nossa, não, tem o Maurício aqui também. Né?
Que presente a amizade do Maurício que aconteceu na minha vida. Me apresentou a Wagner, está me levando para tantos cantos maravilhosos. E receber um texto como esse não... Não tem nem que te dizer como meu agradecimento,
merece,
Maurício.
Merece.
Obrigado, meu querido.
O
muito
João,
obrigado.
Pessoal, ele é um ator muito conhecido. Então, é claro, para fazer o trabalho do Gandhi, esse é um trabalho que não está patrocinado por nenhuma grande emissora. É um trabalho que ele faz solo, sozinho. Então, ele, para fazer esse trabalho, ele abdicou de outros contratos aí com emissoras grandes para fazer outras coisas. Ele podia estar ganhando mais dinheiro, mas está fazendo isso aí por um idealismo para passar a mensagem do Gandhi de uma forma bem terna, bem legal. Porque você recusou outros trabalhos, você está fazendo atualmente esse especificamente, não é?
É verdade, Wagner, assim, porque eu estou tão envolvido com esse trabalho, é um trabalho que me dá tanta alegria, tanto prazer, que eu abri mão de qualquer outra coisa, porque quando você... está gravando uma novela, você tem que ficar à disposição de uma emissora de 8 a 9 meses. Então, inviabiliza qualquer outro tipo de trabalho, né? Então, eu optei mesmo, porque eu acho que está me trazendo tanta coisa, ganhar um texto como esse presente. As coisas que eu tenho recebido do público, o retorno que eu tenho, ter ido 2 vezes lá no teu espaço, receber aquela energia tão poderosa daquelas pessoas, a sua energia, o seu carinho e... Sabe, acho que não tem dinheiro que pague isso, não tem fama que pague isso, não tem revista, não tem capa de revista. Isso para mim é muito mais importante do que...
Ô, João, tá na novamente, divulga o dia e o local aonde você está fazendo o monólogo do Gandhi.
Bem, hoje está um pouco em cima, né, mas dia 14 de dezembro, Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses, 209,
às
no Bixiga. Às 21 horas
no Bixiga,
aqui na Bela
Vista. Telefone
Lista.
Lá do teatro.
Telefone do teatro, 3289-2358.
Tá. Para quem quiser convidar você para uma apresentação num grupo de yoga, um grupo espiritualista, em qualquer lugar do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, o telefone seu.
Meu telefone de contato é 11 98 160504.
Outra coisa, dá o seu e-mail também, tá. Porque de repente pessoas de fora preferem
pode,
o contato por e-mail.
Então é Joal, né, João sem o tio, SIG, SIG, João SIG, arroba, clique, CLICK, numeral 21.com.br.
Então, tá. João Sig, quer dizer, sem o acento, João Sig, arroba clique21.com.br.
É.
Tá, o clique com CK no final, para quem quiser entrar em contato.
É o e-mail da Embratel, né? O clique21 da Embratel.
Tá. Nós vamos fazer um intervalo agora, o tempo passa rápido, e eu vou deixar as três linhas de telefone abertas para vocês ligarem, para conversar com o João aqui ao vivo, tá, pessoal? 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Vocês podem ligar a partir de agora, enquanto vai rolando o intervalo, e na volta eu já passo o João ao vivo para vocês. Vocês podem perguntar alguma coisa, conversar com ele aqui ao vivo. Vou repetir: 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Aproveita a oportunidade desse nosso amigo estar aqui, tão disponível para você, e conversa alguma coisa legal, até bom para ele conhecer um pouco dos ouvintes aqui do programa, vocês ligarem para cá. Tomás, libera aí as três linhas para a gente, já a partir de agora vocês já podem ligar, só aguarda a volta do intervalo, aí eu passo vocês aqui para o ar, tá bom?
Wagner, antes do intervalo,
tá.
Eu poderia só dar, tem um site de,
tá?
Um, de um pessoal que trabalha comigo,
tá?
Em São Bernardo, que é www.yogagandhi.org.
O Yoga Gandhi junto.
Yoga Gandhi junto.
Tá, o Gandhi com H,
com H
depois do D.
Com H depois
yogagandhi.org.
.org.
É. BR, tem BR?
Não, BR, só org.
Então repete de novo.
www.yogagandhi.org.
.org, tá?
Tá,
tá bom. Vamos para o intervalo, pode ligar para cá já, pessoal. Na volta do intervalo a gente passa vocês ao vivo, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro bloco, bati um papo aqui com o João Signorelli, que está fazendo uma peça baseada no Gandhi. O nosso amigo aqui, Maurício Santini, que leu um belo poema dedicado ao João Signorelli. E eu quero agradecer também a diretoria da rádio, a Dona Lucia, a Miriam, o seu Valdemar, o pessoal também aqui que trabalha na rádio, a Cléo, o Toninho, o Tomás, todo o pessoal, mas a diretoria por me permitir trazer o João aqui e o Maurício, e por sempre me dar liberdade de eu trazer convidados aqui, sempre com um nível muito legal, e a rádio sempre me deu muita liberdade aqui, o pessoal da rádio confia bastante na integridade do trabalho que eu faço, e eu quero agradecer aqui de público por essa disponibilidade que a diretoria da rádio sempre me permitiu aqui, livremente, sem impor nada, sempre deixando eu trazer os convidados bacanas aqui para falar alguma coisa de conteúdo, e sempre deixando aqui liberdade para fazer o programa. Então, quero agradecer de público a diretoria da rádio por essa liberdade, tá bom? Bom, temos um ouvinte na linha. Por favor, quem fala?
Boa noite.
Boa noite, quem é?
Olha, primeiramente eu gostaria de dizer que aos 86 anos de vida, hoje eu estou me sentindo uma criança.
Eu conheço essa voz.
Ao ouvir este programa, rapaz, vocês me matam de emoção.
Eu conheço essa voz.
Eu sou velho, meu filho.
Eu conheço essa voz de velho aí. E me falaram que esse velho anda tomando 3 caixas de Viagra por dia. Né? Me falaram isso aqui, foi o Tomás que me falou.
O meu Viagra é ouvir o seu programa.
Que isso, rapaz? Maurício, quer dizer que você gostou da voz do Maurício aqui, essa voz aveludada dele?
Pra ser sincero, eu vou te falar uma coisa. Eu amo vocês três, vocês são os homens da minha vida.
Que isso, vocês três, como nós estamos em 4 aqui, então quer dizer, o Tomás, o João e o Maurício, eu tô fora, rapaz.
Não fuja não, meu amor é seu também.
Gente, vocês estão reconhecendo a voz desse cara que ligou pra cá, que é um ótimo imitador aqui da rádio, que é o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que faz o velho, faz o pato, e acabou de imitar o velho, mas nós reconhecemos a voz. Não foi nem tanto a voz, foi uma atmosfera violeta com lilás que veio junto aqui, que a gente sacou logo. Tudo bom, Evaldo?
Boa noite, Wagner.
E aí, rapaz, tudo jóia com você?
Rapaz, eu tô aqui inebriado de emoção ouvindo vocês aí. O João, eu já conheço muito o trabalho dele do teatro. E olha, cara, eu estou me sentindo abençoado por Deus, por todo o universo, ao ouvir algo tão lindo, não somente do João, mas de todos vocês aí que são maravilhosos, cara. Que programa lindo esse que vocês estão fazendo.
Você quer fazer alguma pergunta pro João, Evaldo? Fica à vontade.
Eu quero perguntar pra ti, João. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Evaldo. Tudo bom? E você?
Tudo jóia. Meu, primeiramente, parabéns.
Muito
é
obrigado.
Lindo o que você está fazendo e eu amo você, cara.
Muito obrigado, querido. Obrigado pelas suas palavras tão carinhosas que você disse aí no ar agora, hein?
Olha, a pergunta é o seguinte. Qual a maior dificuldade que um ator, principalmente hoje o ator brasileiro, tem para levar um projeto como este à frente? Qual a maior dificuldade que você encontrou no caminho para tornar o teu projeto no sucesso que é hoje?
Evaldo, o maior problema que eu tive foi na divulgação. Eu até sei porquê. Os dois maiores jornais de São Paulo e a maior revista de circulação nacional, que é editada em São Paulo, viraram solenemente as costas para nós. Para você ter uma ideia, a gente nem no roteiro saía. Então fica muito difícil você fazer um espetáculo de teatro com tantas opções que uma cidade como São Paulo tem, se a grande imprensa vira as costas para você. Mas não adiantou nada, porque espaço como esse do programa do Wagner, programas da TV Gazeta que me abriram um espaço maravilhoso.
A Band também.
Canais comunitários, programas espiritualistas através de um canal comunitário me abriram um espaço e eu pude fazer essa divulgação. E a maior divulgação que eu tive foi no boca a boca, porque as pessoas gostavam e indicavam umas para as outras. Mas eu constatei que a grande imprensa, para você ter uma ideia, os dois críticos dos jornais foram ver o espetáculo. Uma crítica falou que aquilo era o lixo do lixo da autoajuda, que ela jamais poderia escrever sobre um espetáculo, que ela achava isso.
É uma loucura,
realmente uma loucura. E o outro rapaz foi ver e falou que não ia fazer a crítica porque ele não considerava isso teatro, porque não tinha conflito. Então eu acho que eles estão numa visão antiga ainda do que é arte, do que é relacionamento pessoal. E, infelizmente, a mídia, a imprensa gosta disso, gosta de sangue, gosta de... Se eu botasse sexo, mulher pelada lá...
Estava lotado
e eles iam botar no jornal, mas enfim. Mas eu não estou chateado, não. Acho que o trabalhinho é esse mesmo, é de formiguinha. Optei por fazer esse trabalho, Evaldo, e eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Ter um programa como o do Wagner para eu falar, ter espaço para eu me apresentar. Sabe, eu estou muito feliz com tudo, mas a maior dificuldade foi na divulgação.
Mas, João, olha só, a questão do jornalismo, não só no Brasil, mas mundial, é crítica, até fazendo um paralelo, né? Eu, quando conheci o Marcos Viana, né, o grande compositor, né, músico, né, que é meu grande amigo, ele não se conformou de ter um jornalista espiritualista. Ele falou, nossa, mas jornalista e espiritualista, ao mesmo tempo, não combinam.
Não combina, é ótimo.
Mas como é que pode, como é possível um jornalista que tem tantas informações... Não se informar sobre a holoinformação, né, a informação maior que é, né, é histórica, é pseudocientífica, é assim mesmo, né? As dificuldades são assim.
E aliás, eu tenho que fazer um agradecimento público, porque depois que o Maurício Santini foi ver minha peça, me ajudou demais na divulgação, anda divulgando a pampa por aí,
mas
espetáculo.
Mas também é boca a boca, porque a gente não pode fazer milagre.
Mas
também,
mas você me conseguiu uma entrevista muito boa no canal do Netinho, naquela TV.
Ah, sim.
Foi um papo muito bom. Hoje estou aqui com o Wagner, então tem...
Bom, vamos lá que tem mais ouvintes na linha. Solta mais um, Evaldo. O Evaldo, não, Tomás. Por favor, quem está falando?
É, Rodolfo, tudo bem?
Rodolfo, tudo bom com você?
Tudo.
Você está falando da onde?
Eu estou falando aqui de... Piracaia, perto de Atibaia.
Ô, perto de Atibaia. A rádio tá pegando bem aí?
Muito bem, uma das poucas rádios que pega bem.
Pô, que bom, Rodolfo. Quer fazer uma pergunta pro João? Fica à vontade.
Eu queria fazer uma pergunta para o João e para o Wagner também. Eu escuto, quando eu posso, o programa do Wagner. E uma pergunta, eu sou músico há muitos anos, eu fiz já rock pauleira, e agora há muitos anos estou fazendo New Age, mudei totalmente. Mas uma pergunta que eu queria passar para o João e para o Wagner é a seguinte... Quando um ator, um músico, um cantor, o que seja, faz arte, chamando uma egrégora muito boa, no caso do Gandhi ou de outras peças, ou de canções que falam de amor e de solidariedade, teoricamente se atrai uma egrégora muito boa de espíritos iluminados, etc., não? Mas a pergunta que eu sempre me fiz, que ainda não sei bem como é, talvez o Wagner possa responder, o que acontece quando um artista... seja no teatro, seja na música, seja através de uma pintura, toca o tema de denúncia, um tema mais pesado, ou mesmo, vamos supor, uma peça de teatro que está abrangendo crimes e coisas assim. Qual é, desde o ponto de vista místico, o que está atraindo também nesse caso?
Olha, Rodolfo, eu posso te dar um exemplo, assim, que eu acompanhei de perto. Eu não vou falar o nome do ator, porque, mas vou citar a situação. Na década de 80, no Rio, tinha uma peça em que um ator famoso, ator global, ele fazia o papel da morte. E ele chegava perto de um dos personagens e ficava incitando o personagem a se matar. Então, aquele personagem que ele incorporava à morte era tão danoso, as pessoas olhavam de um certo jeito estranho. O que, que aconteceu? Esse ator começou a ser afetado, ele, um ator altamente experiente, começou a sentir uma série de coisas, entrou numa obsessão fortíssima e teve que ser tratado num grupo espírita que eu conhecia no Rio de Janeiro na época. Para você ter uma ideia, devido à atmosfera pesada do que ele estava, naturalmente com um ator experiente, ele sai do papel, ele volta a ser ele mesmo, a pessoa. E ele, mesmo com toda a experiência, não conseguiu escapar da atmosfera negativa que o personagem trazia ali no ambiente. O próprio João já interpretou alguns personagens pesados, inclusive um sequestrador numa novela, não foi, João?
Foi, e eu já estava fazendo o Gandhi.
Exato, e olha que foi, e como é que ficou esse contraponto? Você fazendo o Gandhi, falando de paz no espetáculo, e na novela fazendo um sequestrador.
Eu não queria fazer, na verdade, mas aí o produtor que estava comigo na época, no restaurante site, falou, não, João, faz, é uma boa oportunidade para divulgar o trabalho e tal. E até que resultou em um desdobramento muito bom, que eu pude desfilar de Gandhi no desfile do Rio de Janeiro e mandei uma frase ao vivo pela Globo, pelo ar, do Gandhi depois do desfile, que surgiu por causa dessa participação na novela. Mas eu achei muito esquisito, porque a novela estava passando, um amigo meu me ligou e falou, escuta, João, eu não estou entendendo mais nada. Você está fazendo o Gandhi, está de arma na mão na televisão? Aí naquele momento caiu a ficha que realmente não podia mais. Por a televisão ser muito forte, a imagem que imprime, eu não posso mais fazer esse tipo de personagem, porque é o que o nosso amigo falou e que você acabou de falar. Você atrai uma energia pesada, você atrai coisas na sua vida cotidiana que começam a acontecer. Uma vez eu fiz um programa na Manchete, eu fazia um feitor de escravos. Eu fiquei 6 meses numa pindaíba profissional, até que eu fui num centro, o rapaz falou para mim, claro, bicho, você foi fazer um trabalho desse, torturar esse cara, não pediu licença para os pretos velhos para poder fazer isso, para explicar que era uma ficção, que não era você. É claro que
sobrou
tudo
para
você, cara, lógico.
Então, Rodolfo, o que ele está falando aí, confirma isso que você perguntou, viu? Tá bom?
Obrigado.
Rodolfo, outra coisa, você está fazendo um trabalho New Age que você comentou?
Como, desculpa?
Você está fazendo um trabalho New Age atualmente, como músico?
Eu mudei radicalmente, mas por uma questão, sei lá, eu vim de outro país, aqui no Brasil, me inspirei nessa região onde eu também estou. A natureza é muito forte, então já lancei um CD de New Age, aliás que vou te enviar um.
Então faz o seguinte, Rodolfo, manda o CD para mim com seu telefone dentro e e-mail, eu entro em contato com você e convido você para vir aqui no programa falar desse trabalho também. Tá bom, Rodolfo?
Obrigado e um abraço e espero poder ver a peça do senhor. Realmente que, independentemente da qualidade como ator, já o Grande é uma personagem realmente vital no nosso mundo.
Legal, Rodolfo. Obrigado, viu?
Obrigado, Rodolfo. Um grande abraço.
Até mais. Tomás, mais alguém na linha? Por favor, quem fala?
Oi, Wagner, boa noite.
Boa noite.
É Elaine, sou aqui de
Sheila?
Jundiaí. Elaine.
Elaine.
Isso.
Você fala de onde, Elaine?
Jundiaí.
Opa, tá pegando bem a rádio Jundiaí?
Nossa, tá ótima. Todas as quintas, religiosamente.
Quer fazer uma pergunta pro João? Fica à vontade.
Boa noite para todos aí.
Boa noite, Elaine.
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Muito bem. Eu tenho uma pergunta para fazer referente a essa última pergunta que foi lançada. A atmosfera que é gerada com um bom espetáculo traz uma energia muito positiva. A gente ouve sempre o Wagner dizer que antes de deitar a gente pode estar realizando várias projeções astrais. E é conveniente a gente relaxar, ouvir algo bom, saudável. Eu gostaria de saber pessoalmente de você, como você se sente quando você sai do espetáculo, quando você vai se deitar, você já realizou alguma projeção, você já teve alguma intuição um pouco mais aflorada? Qual é o sentimento que vibra em você quando você sai do palco?
Olha, Elaine, quando a gente sai do palco, principalmente um personagem como esse que mexe emocionalmente de uma maneira muito forte, eu te confesso que eu, como o ator, saio muito adrenalinado, a gente sai muito excitado do palco, tanto que é muito difícil você dormir logo em seguida. Tem que dar uma baixada de bola, umas duas horas, depois que eu consigo dormir, porque mexe muito com a gente. Uhum. Mas assim, eu, depois que eu comecei a fazer o Gandhi, meus sonhos começaram a mudar muito, eu tenho tido muitos insights através dos sonhos. E o Gandhi aparece muito, às vezes eu eu tenho insônia, né, porque faço um trabalho à noite, não consigo dormir, e é muito engraçado que aí eu peço pro Gandhi me embalar meu sono, ele vem, e um outro personagem aparece muito, tem aparecido muito nos últimos 2 meses, que é o Sai Baba. Sai Baba também, peço muito para ele embalar meu sono. E aconteceu uma coisa muito curiosa, no segundo espetáculo que eu fiz lá no IPPB, no Instituto do Wagner, o Wagner deu uma explicação depois no debate que a gente fez, que me clareou muito tudo o que acontece com esse espetáculo. Ele explicou que vem falanges da mesma linha energética, então vem assim, vários gandinhos, né, que estão, espíritos que estão na mesma frequência do Gandhi, que aparecem naquele momento do espetáculo. Então, aí aquilo ficou muito claro para mim, porque eu sentia também essa energia muito forte, e não sabia muito bem porquê. E aí eu sinto que essa, não sei se é isso mesmo, esses gandinhos vão me acompanhar até eu chegar em casa, até eu deitar, e permanece por um tempo, essa energia fica mesmo.
Né? Permanece. E isso que o João está falando, por exemplo, isso acontece comigo, muitas vezes depois de palestras e cursos, você volta para casa, o cérebro está acelerado, aí você tem que às vezes escutar um pouco de música, ouvir um pouco de TV, leva 2-3 horas para baixar o pique mental, não é uma coisa de coração não, porque a pulsação está normal, mas é um processo que só quem faz é que sabe. Isso acontece com artista, com professor, com pessoas que ficam horas dentro de um trabalho que exige uma concentração e tal, depois para relaxar um pouquinho difícil. Agora, quando a pessoa faz uma coisa legal e que ela gosta muito, que tem uma vibração boa, ela sai lavada de alma do espetáculo.
É verdade. A gente sai limpo mesmo, né? É impressionante, né?
Viu? Legal, Helene?
Muito bom, muito obrigada.
Obrigado por você ter ligado.
Obrigado,
imagina,
Helene.
Que isso. Parabéns para todos aí, parabéns pelo programa, Wagner.
Legal.
Parabéns ao João pelo espetáculo.
Muito obrigado,
querida. E vocês são abençoados por estarem aí e por proporcionarem a gente um pouco mais de abertura para o plano superior.
Legal, obrigado, Helene.
Obrigada a todos.
Falou, tchau.
Tchau. Tchau.
Tomás, vai dar pra gente abrir pra mais uma pessoa só por causa do horário, tá? Quem fala?
Alô?
Oi, quem tá falando?
É Roberto.
Roberto, tudo bom com você?
Tudo bom, velho.
De que bairro você tá?
Capão Redondo.
Tá pegando bem a rádio aí?
Ótimo.
Legal.
Sério?
Sabe o que foi? A antena da rádio tava meio torta, aí eu pedi o Tomás, que tá gordinho, pra sumir na antena, ele subiu, aí vergou a antena pro lado certo, aí na direção
bem,
do seu bairro.
Tá sério, viu?
Quer fazer uma pergunta pro João? Fica à vontade.
Ô João, boa noite.
Boa noite, Roberto. Tudo bom?
Tudo bom, meu amigo. Já te acompanho de tantas novelas.
Legal.
Desde o Bebê a Bordo.
É.
Você faz um belíssimo trabalho agora.
Muito obrigado.
E como Gandhi, né? E só pra dizer aí, vai firme mesmo, cara. Vai firme mesmo na fé que
tá.
Ele tá contigo.
Beleza. Muito obrigado. Né? Não vou desistir não, Roberto. Eu acho que é um trabalho que tá me trazendo tanta coisa que eu quero continuar, quero divulgar a mensagem da paz, da não
violência.
Divulgar
a espiritualidade, as pessoas estão precisando, viu?
Exatamente. Eu tô muito feliz e com essa força que você me dá, com esse carinho, aumenta mais ainda a minha determinação para continuar nesse caminho mesmo. Muito obrigado.
Vai ser, meu amigo. Um abraço, hein?
Um abraço.
Obrigado por você ter ligado, viu?
De nada. Tchau, tchau.
Seguinte, João, novamente, Tomás, não dá mais tempo, você vê, se deixar, é uma ligação atrás da outra.
É um papo tão bom, né?
É um papo legal e passa bem rápido, né?
Tão legal, né?
Bom, novamente, fala o endereço do teatro, o dia que passa e o telefone do teatro.
Tá, bom, então temos o espetáculo agora dia 14 de dezembro, uma quinta-feira, às 21 horas, Teatro Ruth Escobar, Rua dos Ingleses, 209, na Bela Vista. E o telefone lá é 3289-2358.
Quem quiser uma apresentação sua, num espaço, um grupo em particular, qual o telefone para entrar em contato?
O nosso telefone de contato é 11-98-16-0504.
E-mail?
E-mail. joaosig@clique21.com.br.
O site?
Site www.yogagandhi.
O yoga com H, com Y.
Com desculpe. Y e o Gandhi com H. .org, www.yogagandhi.org. Como você falou que o programa vai pelo interior de São Paulo, eu queria avisar os ouvintes da região de Batatais que na próxima segunda-feira, dia 4, estarei às 20 horas me apresentando no Teatro de Batatais. Estou sendo levado pela Fundação José Lazzarini, que vai oferecer de presente para a população da cidade.
Pô,
da
que
região,
legal, hein?
Um espetáculo do Gandhi de final de ano. Então eu queria mandar um grande beijo para o pessoal da região e para o pessoal da Fundação José Lazzarini.
Legal. O Tomás está me pedindo para avisar, eu havia esquecido. Nós fizemos há 2 meses uma apresentação com 4 apresentadores aqui da rádio, um evento chamado Espiritualidade 4x1. Eu, Moisés Ezag, o Evaldo Ribeiro e o Irineu Gaspareto. O evento foi um sucesso, estava lotado lá no IPPB. Nós marcamos um segundo encontro, Espiritualidade 4x1, que vai ocorrer no domingo, dia 10 de dezembro, das 13 horas às 18, lá no espaço do IPPB, no telefone 61635381, 61635381, no bairro do Ipiranga, na rua Gomes Nogueira, 168. É domingo, dia 10 de dezembro, lá no IPPB. O Moisés Ezagui vai estar falando sobre evolução, o Irineu Gasparetto vai estar fazendo a apresentação de música mediúnica, o Evaldo Ribeiro vai estar fazendo uma apresentação também sobre autoestima, e eu vou estar falando um pouquinho sobre imortalidade da consciência. Então, é o segundo encontro nosso, as inscrições já estão abertas, vocês podem ligar diretamente no 61635381. Sem ser esse domingo agora, que é dia 3, o outro domingo, dia 10, vocês vão lá, porque bate papo lá com a gente, são quatro apresentadores aqui da rádio, cada um com um tema bem legal, o clima é excelente, é um evento muito bonito, nós ficamos muito contentes de ter feito o primeiro, por isso nós marcamos esse segundo. Informações, então, é só vocês ligarem, tá bom? O tempo passa rapidinho. João, eu quero te agradecer muito, cara, por você ter vindo aqui no programa, viu?
Eu que agradeço, Wagner. Tá conversando com você uma hora é pouco, né? Eu gostaria de poder ficar várias, horas e horas a fio conversando. Queria agradecer demais esse espaço que você me abriu, essa força para divulgação. Queria agradecer meu recente, eterno e doce amigo Maurício Santini por ter me apresentado esse recente, doce e eterno amigo Wagner. Estou muito feliz de estar perto de vocês, estar na mesma frequência que vocês estão, de ter passado pelo IPPB, ter ganho muita coisa naquelas duas noites. E minha gratidão eterna, Maurício, e a você, Wagner.
Obrigado, João. Maurício, brigadão por você ter vindo, ter trazido o João para cá.
Eu que agradeço ao Wagner, agradeço ao João e paz e luz aos amigos da Rádio Mundial.
Seguinte, o Tomás está pedindo ali, ele quer que você deixe um beijo no ar para ele.
É um beijo para você, no ar e na sua careca translúcida e queimada.
Viu? Eu queria agradecer ao Tomás também, ó, carinho.
Manda um beijo então para o Tomás, aqui está te vendo.
Um beijo, Tomás, isso. Um beijo no seu coração, na sua alma.
Né? Eu agradeço aí, deixando um beijo para as ouvintes, e o Tomás deixa um abraço para os rapazes ouvintes. Né, Tomás, é isso? Mais algum recado?
Eu queria agradecer também os ouvintes que ligaram para nós.
Isso, que
aqueles
legal.
Que tentaram, não conseguiram.
Muita gente tentou e não conseguiu.
E os ouvintes e as ouvintes que nos ouviram, muito obrigado pela sua atenção.
Tomás, tudo em cima, ok? Quer fechar com aquela música, um pedacinho? Então deixa rolando e a vinheta logo em seguida. A faixa 4, o nome desse artista é o Lex Van Sameren, um artista alemão muito legal. Uma hora eu toco coisas dele aqui. Gente, brigadão, até mais.
Tranquilas e magnânimas, que como a primavera, fazem bem a todos. e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.